Você está em mais um Conversa sobre Artes Visuais com Karina Sérgio Gomes. E antes de começar essa nossa nova edição do Conversa sobre Artes Visuais, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Com a edição passada, cujo tema foi Como Gostar de Arte Moderna e Arte Contemporânea, a gente chegou à marca de 10 episódios desse podcast. Esqueci de comemorar na edição passada, que aquela era a 10ª edição, então estou comemorando aqui com vocês e aproveitando, porque hoje a gente tem ainda mais uma marca importante para comemorar. Com essas 10 edições, o podcast Conversa sobre Artes Visuais alcançou a marca de mais de 1.000 reproduções. Ou seja, esses 10 episódios foram ouvidos mais de 1.000 vezes. Muito obrigada a todos vocês que ouviram todos esses podcasts. Eu espero que eles tenham te ajudado a gostar mais de artes visuais, que eles tenham te ajudado a ter um contato maior com esse universo das artes, que vocês estejam se aproximando, que isso seja realmente uma porta de entrada e que vocês a cada dia conversem mais sobre artes visuais, que as artes visuais sejam o assunto das conversas de vocês. Por favor, entre em contato com a gente pelas redes sociais, por e-mail. Eu sempre deixo aqui os nossos contatos no descritivo do podcast, mas reforçando, o nosso Instagram é @projetoconversas, o nosso Facebook é @projetoconversas e o nosso e-mail é conversas.arte@gmail.com. Entre em contato com a gente, sugira a sua dúvida, a sua pauta, a sua ideia, para que a gente traga aqui mais conteúdos que sejam interessantes para vocês. E só lembrando que no podcast passado a gente deixou uma liçãozinha de casa para vocês, que era ver algumas imagens do trabalho de um artista americano chamado Rothko, e ele vai ser tema daquela sessão Quem é o Artista. Mas enquanto esse podcast Quem é o Artista sobre o Rothko não sai, eu queria que vocês fossem lá na página do Projeto Conversas no Facebook ou no Instagram e comentasse o que vocês acharam do trabalho dele. Quem conhece pode falar um pouquinho mais, quem não conheceu pode falar sua primeira impressão. Enfim, sintam-se à vontade na caixa de comentários para falar sobre o trabalho desse artista. Recados dados, agora a gente vai para a nossa 11ª edição. Para comemorar todas essas edições que foram feitas até agora, essas 1.000 escutas, a nossa 11ª tem um convidado especial, que é o Tomás Pacheco, da Galeria OMA. E eu conversei com ele sobre como funciona esse mercado ou esse hobby de colecionar e comprar obras de arte. Então agora com vocês, a entrevista que eu fiz com o Tomás Pacheco, da Galeria OMA, sobre colecionismo. A primeira pergunta que eu fiz para o Tomás foi a seguinte: por que colecionar obras de arte? Por que ser um colecionador?
Eu destacaria, para mim, são dois pontos relevantes. Talvez para outras pessoas tenha um terceiro ponto, mas para mim, acho que o ponto principal de colecionar obra de arte é a paixão, é você de fato gostar do que você vai comprar. Afinal de contas, você vai conviver diariamente com aquilo. Então, para mim, acho que o ponto que norteia a decisão é você querer, é o desejo pela obra. Um segundo ponto que é relevante também, e não estou fazendo juízo de valor, o que é mais ou menos relevante, mas é que a obra de arte tem um aspecto da valorização, né? Ela funciona também como um investimento. Então, se você faz uma pesquisa um pouco robusta do que você está comprando, quem é aquele artista, o que aquela obra significa para aquele artista, existe uma chance de que esse trabalho valorize com o tempo. Então é uma forma também de você guardar dinheiro, né, seja investindo X ou Y ou mesmo em obra de arte. Para mim, basicamente, esses dois fatores são suficientes para que eu decidisse começar a comprar alguma coisa. Algumas pessoas ainda têm uma questão da projeção social, que o ato de colecionar obras de arte projeta, né? Porque naturalmente, se você tem o trabalho do artista A ou B ou C, você vai ser convidado para as vernissagens do artista A ou B ou C. Então, isso também é um fator que é relevante para algumas pessoas. Na minha opinião, a melhor compra é quando você une um balanço, né, um equilíbrio desses três fatores ou dos dois primeiros fatores.
Tem alguma forma assim de como pesquisar esse artista? Você vai ver o que saiu dele na mídia? Você vai procurar a formação dele? Como é que você pesquisa, né, um pouco? Como é que você faz essa pesquisa antes de comprar?
Bom, para mim, especialmente para mim, eu compro muito baseado no histórico que eu construí com aquele artista até então. A não ser que for um artista muito consagrado, tipo um Cildo Meirelles, por exemplo, que eu não tenho qualquer relação com ele, mas eu teria qualquer coisa dele, né? Mas eu vou construindo uma relação com esse artista e acompanhando ele algum tempo, seja visitando na galeria que representa, seja indo no ateliê, ou mesmo através de redes sociais ou da imprensa. Eu vou acompanhando essa pessoa, esse artista, até que eu me decida por uma compra. Então, meio que esse trabalho de pesquisa, ele vai se construindo ao longo do tempo, né? Eu não olho para a obra, decido e aí começo a pesquisar. Mas se, né, isso é o meu caso, mas por exemplo, uma outra pessoa que vá até uma galeria, vá até algum espaço e olha um trabalho e fala: "Nossa, me encantei por isso." O primeiro passo é pedir para o próprio galerista, marchand ou leiloeiro, o portfólio desse artista. Fala: "Deixa eu ver o que que ele já fez, né? Deixa eu ver os acervos onde ele está, deixa eu ver enfim, o que que ele tem por fazer ainda na carreira." E a partir daí ele ganhar confiança ou não, né, nesse artista, se é que isso for um fator relevante para essa pessoa, né? Às vezes a paixão pelo trabalho é tão arrebatadora que por si só já é um fator de decisão. Mas puxa, a internet tem tudo hoje, né? Você consegue pesquisar todo mundo na internet. O galerista, né, se você for comprar dentro de uma galeria, ele tem obrigação de te dar o portfólio, ele tem obrigação de saber o histórico desse artista de cabo a rabo, né? Não consigo entender uma forma diferente de trabalhar, a partir do ponto de vista, né, de galerista. Mas os meios são os mais diversos. E o ideal também, mais uma vez, é o equilíbrio das fontes que você busca, né? Porque só as redes sociais têm um peso, só a mídia tem outro peso, mas também o portfólio tem um outro peso, e o equilíbrio de todos esses te dá um ponto se esse artista tá robusto, maduro o suficiente ou não.
Quando você está comprando uma obra de arte, você também não está comprando um objeto de decoração? Diferencia um pouco, assim, dessa diferença dessa compra, né? Do ter um objeto, uma obra de arte em casa, do objeto de decoração.
A obra de arte, ela tem alguns aspectos que transcendem a matéria, né? O aspecto estético, visual, prático da coisa. Que nem eu falei, né? As obras que eu coleciono e que eu compro, elas têm uma história, elas significam uma história para mim. Tanto as obras quanto as tatuagens que eu faço. Então, aquilo é um momento que eu gostaria de lembrar, aquilo é uma memória que eu gostaria de manter viva, seja uma memória que eu vivi ou mesmo uma memória que seja relevante para de fato se manter viva, alguma coisa nesse sentido. E a obra de arte, ela tem esse aspecto que transcende a matéria. Muitas vezes um objeto de decoração, ele pode ser lindo, não é esse aspecto que eu estou falando, mas ele se encerra ali mesmo, né? Ele tem uma função estética, e beleza. A pessoa muitas vezes não sabe quem é o artista, não sabe quem é, da onde veio, para onde vai, se é que veio e se é que vai, mas aquilo casa super bem na casa da pessoa. As pessoas usam muito a frase "combina com o sofá", mas às vezes nem tem o sofá, ele combina com a parede, ele combina com qualquer coisa. A paixão também é um fator norteador interessante. A pessoa pode se apaixonar também por um objeto de decoração, e tá ótimo, não tem nada de errado nisso. O fato é que a obra de arte, ela desdobra para outros caminhos, né? Quando você compra um trabalho de arte, muitas vezes você não está comprando um trabalho, você está comprando um artista ou você está comprando uma história. E tanto faz quando você vai comprar um trabalho por exemplo, do Andrei Rossi, que é um artista que eu trabalho. Se você vai comprar ele em lona ou em tela ou uma assemblagem ou uma escultura, a matéria, né, o resultado material daquilo, ele é o menor fator, né, que norteia, porque em todos esses trabalhos estão o Andre, e em todos os trabalhos está o que o Andre quer falar. É o avesso, né? Um objeto de decoração, ele é ao contrário, ele se resume na matéria. Então esse acho que é o ponto fundamental aí de distinção entre.
Quando a pessoa vai comprar a sua primeira obra, ela já tem que pensar, tipo, o que ela vai querer colecionar, ela tem que criar uma linha, vou colecionar por temas ou, enfim, por estética, como é que ela forma, como é que a coleção dela pode ser coerente, né? Ou se precisa dessa coerência ou não.
Eu acho que ela não precisa se colocar essa restrição desde o princípio, até porque vai ser natural esse recorte curatorial da coleção dela, se ela comprar sempre baseado no gosto pessoal, né? Então, se você for para uma exposição e comprar um trabalho, dali a pouco você vai para outro, compra outro, dali a pouco você vai para outro e compra o quinto, décimo, vigésimo, quinquagésimo quadro, quando você der um passo para trás, né, diante da sua coleção, todos os quadros foram selecionados pela mesma pessoa. Então, alguma coisa une eles. Seja uma carga poética, seja uma carga estética, seja um recorte temporal, seja qual for o tipo de recorte curatorial que está dentro da sua cabeça, que é o que te move a consumir aqueles trabalhos. Dessa forma, eu creio que o ato de colecionar, ele é mais fluido, né? Ele é mais tranquilo do que você chegar num lugar e falar assim: puta, gosto desse trabalho, mas não posso colecionar porque ele tá fora do período que eu coleciono, ou ele tem uma outra estética poética do que eu coleciono. Eu acho que é uma restrição que você não necessariamente precisa se impor. Esse resultado, ele vai vir naturalmente ao passo que a coleção foi ganhando corpo, né?
E vocês têm um clube aqui de colecionismo, né? Eu queria que você contasse um pouco desse clube, como funciona até a escolha dos artistas que vão participar e como é que você pode se associar a esse clube. Conte um pouco.
Bom, a OMA, ela tá... A OMA Galeria, ela tá distante desse eixo principal de circulação de obra de arte, né? Em São Paulo e quiçá no Brasil. Em São Paulo, que é ali Itaíns, Vila Madalena, Jardins e tal. E por isso a nossa forma de atuação precisa ser um pouco destacada também do senso comum. A gente tem uma questão aqui muito forte, que é de formação de público em vários âmbitos, seja no consumo de conteúdo, seja no consumo da obra de arte em si. Então, o clube de colecionadores não é uma ideia, não inventei a roda, né? Não estou inventando a roda de novo, mas é um formato de negócio que, dado as adaptações que a gente fez, funciona muito para o público local, né? Funciona muito para a região. Então, o clube de colecionadores, ele nada mais é do que um... Como esses clubes do whisky, clubes da cerveja, ou seja lá do que for, do vinho, que a pessoa paga um valor mensal e ao longo dos meses ela vai recebendo um produto por conta dessa mensalidade que ele está pagando. No nosso caso, a pessoa paga R$200 por mês, é um plano anual, e ele recebe ao longo do ano 5 obras diferentes. Mais ou menos, então, a cada dois meses e um pouquinho, a pessoa recebe ali um trabalho. Aí passa 2 meses, ele recebe o trabalho, passa 2 meses outro, e assim por diante. Mas ao invés dele receber o trabalho em casa e essa relação se dá de forma passiva, vamos dizer assim, ele paga R$200 por mês e de repente chega um quadro na casa dele, na verdade a gente faz nesses cada 2 meses, vamos dizer assim, uma entrega das obras do clube. Então eu coloco todas as obras, né, do artista A aqui na parede e chamo só os membros do clube, né, só os colecionadores, e eles escolhem qual o trabalho desse artista que ele quer e eles levam para casa. Dali 2 meses do artista B, depois do artista C, D e assim por diante. Esse é um fator que é muito interessante, como esse projeto é de início de colecionismo, criar essa relação do colecionador com o artista é de fundamental importância para que o colecionador entenda o que ele está levando para casa, né? Que ele possa perguntar para o artista diretamente: por que dessa cor, por que desse formato, por que dessa linha, dessa letra, enfim, por que dessa obra, né? Então, mais do que levar um objeto para casa, ele está levando também um artista e também uma história para casa. E aí ele vai voltar na segunda vez, dali 2 meses, e vai de novo, né? Levar uma obra, escolher uma obra, mas vai levar também um pedaço de um artista e de uma história. E dali 2 meses de novo, dali 2 meses de novo. Ao final de um ano, ele tem 5 artistas e tem 5 obras. Ele já tem uma coleção muito modesta, mas ele já tem uma coleção. Toda coleção começa do segundo trabalho, né? E aí, quem sabe essa pessoa, né? Eu costumo dizer que depois que você compra o primeiro, se você é picado, você não larga mais. É uma forma de inserir essas pessoas de uma forma muito tranquila, né? Seja financeiramente ou seja até em termos de conteúdo, inserir nesse circuito.
Nesses dias que ele vem buscar o trabalho, o artista está aqui.
O artista está aqui, entrega pessoalmente.
O artista entrega para ele.
O clube, como ele é uma iniciativa bastante vantajosa em termos financeiros pro colecionador, eu restringo o número de colecionadores, porque ela não é tão vantajosa assim financeiramente para a galeria. Então são só 20 colecionadores por edição do clube, né?
Por ano.
Então, cada um desses 5 artistas que eu escolho, eles produzem 20 obras. Então, o artista 1 vai fazer 20 obras, o 2 vai fazer 20 obras, o 3, o 4 e o 5. Então, no dia da entrega do artista 1, eu vou pôr as 20 obras dele na parede e vou chamar os 20 colecionadores. E aí, cada um vai escolher o seu trabalho, leva pra casa, acabou. Aí, dali 2 meses, tem o artista 2, mesma sistemática. Depois, o artista 3, o 4 e o 5.
E ele já sabe de antemão quem são esses artistas que ele vai comprar durante um ano? O que, que ele pode esperar do que vai vir? Como é que funciona?
Já sabe, a gente faz a seleção do clube sempre no final do ano anterior. Então essa é a 5ª edição do Clube de Colecionadores da OMA. A OMA tem 6 anos, né? E a 5ª edição do clube. É um projeto que eu particularmente tenho muito carinho por ele. E ele, a curadoria do projeto, desse projeto, ele reúne, né, dentro desses 5 artistas, sempre um artista da galeria, né, no mínimo um artista representado da galeria. Ele traz um artista que já tenha uma penetração considerável no circuito, né, e que a obra já tenha um valor considerável e tal, e outras 3 apostas, né? Normalmente são 2 apostas que também já deram os primeiros passos, participou de um salão, ganhou algum prêmio, já fez alguma coisa que destaque a atuação dele. E o 5º artista, ele é de fato uma grande aposta, talvez é a primeira ação que esse artista esteja fazendo dentro do circuito.
E em geral as pessoas, elas vêm mais pelos artistas que ela, que vocês já selecionaram? Como é que já tem uma relação com aquele artista? Como é que chegam esses colecionadores? Ou é realmente uma pessoa que está começando a colecionar? O que, que você tem desse público assim, que já quer a 5ª edição?
É engraçado que as pessoas que... Eu não me lembro exatamente as pessoas da primeira edição, como que elas chegaram até o clube. Mas o fato é que tem alguns colecionadores que estão desde a primeira edição. Porque é um projeto, além de gostoso, né, de participar, de vir aqui nos 5 eventos, pegar a sua obra e levar para casa, é um projeto também vantajoso financeiramente. Então tem algumas pessoas que estão desde o começo e eu já não me lembro, há 5 anos atrás, como que eles chegaram aqui, se foi por um artista ou se foi porque visitou a galeria e conheceu o projeto, enfim. Mas vários caminhos trazem eles aqui. Muitas vezes quando eu chamo um artista novo, esse artista divulga nas próprias redes dele, e aí tem alguém que sempre teve vontade de ter um trabalho daquela pessoa e talvez ali seja o momento, porque é uma forma de pagamento vantajosa e afinal de contas ele ainda está levando outros 4 trabalhos de outros artistas. Ou sejam pessoas que venham visitar a galeria e o clube está permanentemente exposto na parede da galeria, né, as 5 obras que vão ser entregues ao longo do ano, e aí a pessoa falou, o que, que é isso? Gostei e tal, e aí acaba descobrindo pela galeria. Não tem um caminho único assim, vários caminhos trazem os colecionadores até esse projeto.
Dessa edição, quem são os artistas?
Dessa edição é um clube especial, porque todos os 4 clubes anteriores seguiu exatamente essa lógica que eu te falei. Nesse clube a gente quis fazer um recorte curatorial, talvez político, vamos dizer assim, ouso dizer assim, e eu convidei uma curadora mulher para selecionar 5 artistas mulheres que fossem do interesse dela. Então as artistas selecionadas foram a Júlia Stradiotto, a Daniele Queiroz, a Verena Smith, a Clarice Cunha e a Roberta Tassinari. E a curadora foi a Júlia Lima. Então foi um cuidado que a gente teve, porque poderia eu, né, enquanto galerista, selecionar 5 artistas mulheres. Mas de novo, se eu quero fazer um clube para artistas mulheres, não convinha que um homem a selecionasse. Então eu convidei uma curadora que teve total autonomia para chamar as artistas. E foi muito legal, aliás, está sendo muito legal, né? Nós já fizemos as 2 primeiras entregas, a da Júlia e da Daniele, e ainda faltam as 3 últimas.
E tem vaga ainda para esse?
Ainda tem poucas vagas, mas tem algumas vagas.
Ah, legal.
Normalmente o clube, quando a gente faz a primeira entrega, eu tenho lá das 20, eu tenho 4 ou 5 vendidas. Aí quando eu faço a primeira entrega, normalmente a gente vende mais 2, 3. Aí a cada entrega você vai vendendo mais 2, 3 vagas. E aí chega no final do clube, a gente vende, né, as últimas vagas.
Em geral, então tem sempre os 20 novos colecionadores, pelo menos. Os 20 integrantes. Assim,
em geral, sim. A gente... Salvo um ou outro ano, mas em geral a gente chega em 18, 16, 20.
Falando dessas frentes de atuação da OMA, né? Então um pouco da história dessa galeria, porque isso faz parte então, desse eixo que você chama de formação, eu imagino.
Também.
Também?
Então, a galeria ela surgiu de, assim, de uma busca pessoal minha, de um projeto que fizesse sentido para mim. E aí eu comecei, eu tenho formação em gestão de projetos, né? Trabalhava como gerente de projetos em uma montadora. E aí quando eu fui buscar um projeto que fizesse sentido, eu fui resgatar na memória do passado coisas que eu gostasse de fazer, gostava de fazer. E a arte sempre permeou minha vida desde a infância, né? Da minha formação, de fato. E aí então eu tive tenho amigos que são artistas, né? Desde a adolescência ali, a gente conviveu junto. Então essa... A ideia de montar a galeria partiu dessa necessidade de empreender. Dessa vontade de empreender e empreender num segmento que eu gostasse. E a ideia inicial foi um ateliê coletivo e que, baseado no meu repertório burocrata, vamos dizer assim, né? Esse ateliê coletivo, o plano de negócios desse ateliê coletivo foi migrando para o que é a OMA hoje. Mas como ela está instalada fora desse eixo principal de circulação de artes, que é o Itaim, Vila Madalena, Jardins e tal, ela precisa ter uma atuação também ligeiramente diferente, né? Então a OMA nasceu com o meu plano de negócios do ateliê coletivo, ele foi migrando cada vez mais para o que é a galeria, e ela nasceu com basicamente três braços. Bom, basicamente o ateliê caiu fora, né? A ideia do ateliê caiu fora. E ela nasceu com três braços. O primeiro braço é a OMA Galeria, que trabalha com representação de artistas e comércio de obra de arte. Importante mencionar que toda a renda da galeria advém desse braço, né? Da OMA, do comércio de obra de artes. O segundo braço é o OMA Cultural, que promove uma série de ações para o circuito de artes visuais. Diálogos, workshops, falas, laboratório. A gente tem um edital de curadoria. Uma série de ações, porque, né, na pesquisa do plano de negócio, ficou evidente para mim o quão era importante a validação dos artistas para o espaço, né? O quanto o espaço se consolidava a partir da validação dos artistas. Então, eu precisava gerar a circulação dos artistas aqui, e o OMA Cultural é uma forma de eu fazer isso. Então, né, OMA Galeria, OMA Cultural, e o terceiro braço é o OMA Educação, que, como o próprio nome sugere, se relaciona com instituições de ensino das mais variadas, né? Do pós-graduado ao pré-alfabetizado, a gente traduz o nosso conteúdo para esses vários tipos de público. Só para ter uma ideia, por exemplo, também, como eu dei um exemplo do OMA Cultural, no OMA Educação, no ano de 2018, nós formamos mais de 1.200 professores da rede. Então é um trabalho bastante robusto, assim, né, nessas várias frentes. E elas têm, tanto o OMA Cultural quanto o OMA Educação, elas têm uma questão de formação de público, né? Ao passo que a gente está afastado desse eixo principal de circulação, a gente precisa se relacionar com o público de uma outra forma. E aí alguns projetos vêm nesse sentido de estabelecer essa conexão com o território, né? E território expandido, vamos dizer assim, não só território enquanto espaço, mas enquanto pessoas também. E aí o OMA, o Clube de Colecionadores da OMA, ele é pensado para esse território. É engraçado que algumas pessoas de São Paulo, né, que não são necessariamente desse território mais próximo, elas descobrem e acabam consumindo do clube daqui, mas ele não é restritivo, só para colecionadores do ABC. Então,
E tá surgindo agora outros, né? Tem umas outras galerias fazendo agora os clubes também.
Tem,
né?
eu não sei te dizer. Quando a gente criou o Clube de Colecionadores da OMA, existiam já algumas iniciativas. Eu acho que principalmente de museus.
Do MAN, tem.
Mas eu não sei. Eu sei que nós não fomos o primeiro, mas eu não sei quantos já existiam e quantos não existiam. O fato é que a gente já faz isso ao longo de 5 anos aí.
E os artistas de vocês são todos aqui da região ou é variado?
É variado. A galeria, ela não tem uma restrição com artistas da região, né? Mas ela tem uma responsabilidade com os artistas da região. Uhum. Então, dos 7 artistas representados, 6 têm relação com a região. Mas foi uma coisa de ordem natural, na verdade. O fator que me norteia a escolha de um artista é a qualidade do trabalho, em primeiro lugar. Se o artista é daqui da região ou não, ele acaba sendo um segundo o fator de, enfim, que eu pondero. Mas todos eles, a qualidade do trabalho vem em primeiro lugar. O que é interessante é que o ABC, né, ele tem uma vocação para a cultura como um todo, embora ele seja muito conhecido pela sua atuação industrial, né? O berço do industrialismo nacional foi aqui no ABC. Mas o ABC, por exemplo, no cinema tem o Vera Cruz, né? O berço do cinema é aqui. Dentro da cultura, sei lá, dos movimentos de contracultura, tudo nasceu aqui na pista de skate de São Bernardo, né? Os Carecas do ABC, todo o movimento punk. Punk rock, hardcore, tudo isso saiu daqui. E nas artes visuais, por exemplo, desdobra desses movimentos de contracultura o grafite. E do grafite as colagens, e em algum momento a arte contemporânea, né, tangencia isso. Na música, com Boccato, instrumentista, muita coisa. Então o ABC tem de fato uma vocação cultural que não era absorvida, né, no âmbito das artes visuais, pelo menos, não era absorvida pelo ABC e não era fruída dentro do ABC, né? Eu mencionei há pouco, eu atravessava a cidade para prestigiar um conterrâneo, sabe? Alguém que era meu vizinho. Esse daí foi também um dos insights e disparos que me motivaram à criação da galeria.
E para você se inscrever no Clube do Colecionismo, como é que faz? Entra em contato, manda um e-mail, como é que funciona?
Você pode escrever um e-mail para contato@umagaleria.com, ou você pode também pedir por telefone, a gente manda o mesmo catálogo pelo WhatsApp também, se for, às vezes, hoje em dia é mais dinâmico, né? O telefone é 11 981790588. E nesse catálogo a gente mostra o porquê do clube, como nasceu, por que ele nasceu, qual que é o recorte curatorial do ano vigente, né? Ou seja, de 2019, qual que é a proposta curatorial do clube? E aí depois mostra uma página para cada artista, onde a pessoa tem uma prévia da obra que ela vai receber. As obras são únicas, isso é muito importante, mas ela tem uma prévia do que mais ou menos vai ser a obra em termos de tamanho, de matéria e tal. E uma mini biografia do artista, para que a pessoa possa pesquisar mais. Aí depois a gente mostra as datas mais ou menos de entregas, né? O mês onde quando vão acontecer as entregas e depois as formas de pagamento, né? O Clube da Uma, por exemplo, você pode pagar ele até 12 vezes de R$ 200, mas tem pessoas que optam por pagar à vista ou por pagar em 3, 6, enfim. A nossa de antemão a gente deixa essa possibilidade de pagar em até 12 vezes.
Essa foi a entrevista que eu fiz com o Tomás Pacheco, da Galeria OMA. Essa ideia de falar sobre colecionismo nesse podcast é para a gente dar mais uma opção de como você consumir obras de arte, como você comprar obras de arte. Alguns podcasts atrás eu falei sobre comprar obras de arte, dando algumas dicas, mas mais focado em feiras. O clube de colecionador também é uma outra opção. O MAM também tem uma opção de clube de colecionador de gravura e fotografia, que você também pode procurar. Eu vou deixar aqui no descritivo do podcast os contatos da Galeria OMA para que você visite a galeria, entre em contato com Tomás e se inscreva no clube de colecionador. Com esses últimos podcasts, a minha ideia era mostrar para vocês que é possível sim ter uma obra de arte em casa sem gastar uma fortuna por um valor acessível. Porque muitas vezes a gente investe muito dinheiro em objetos de decoração, em cartazes, cópias que são vendidas em lojas de decoração, em lojas de móveis, esses fast móveis que existem por aí, e que a gente poderia talvez, pegando todo esse dinheiro que a gente investiu em vasinho, em print de uma foto que às vezes é uma foto genérica, né, de banco de imagens, a gente poderia estar investindo no trabalho de um artista. Eu já fiz isso, eu não estou questionando quem faz, eu já comprei muito print de foto clichê que depois eu vi em banco de imagem em loja de decoração, depois eu fiquei pensando, putz, podia ter comprado o trabalho de alguém com esse dinheiro, de uma pessoa, e um trabalho que fosse mais, que me tocasse mais diretamente, que não fosse uma imagem genérica. Então, por isso que eu tô trazendo essas dicas pra vocês, porque depois que eu comecei a descobrir essas feiras, essas outras formas de adquirir obra de arte, começaram a me tocar um pouco mais como eu invisto o meu dinheiro também. Porque isso também é uma ação de investimento de dinheiro. Como você gasta e você despende o seu dinheiro, às vezes é uma coisa que talvez não valha tanto, que você está gastando lá os seus R$ 100. Então, por isso que eu trouxe esses dois tipos de formas de como comprar obras de arte. Vou pedir então que vocês vão lá também nas redes sociais do Projeto Conversas, Instagram @projetoconversas, Facebook @projetoconversas, e que a gente converse mais lá sobre os próximos assuntos e próximas ideias que vocês gostariam de ter nos podcasts. Obrigada e até a próxima.